casamento de Caro, filho do rei da Fenícia, né? E a princesa Harmonia. Esse Cadmo, gente, ele é um personagem bastante interessante. Ele acabou ficando na história da mitologia grega como um rei perfeito. Muitas vezes, Mercúrio, já no mundo latino, tem como um dos seus nomes Mercúrio Cadmo. E vocês sabem que Mercúrio é aquele que comunica-se com a Terra. Cadmo era filho, então, do rei Agenor da Fenícia, e num determinado momento, uma irmã sua, que era Europa, foi roubada por Zeus, foi raptada por Zeus. E o seu pai, Agenor, diz para ele e seus irmãos que não voltassem para casa sem Europa, se não a achassem que ficassem onde estivessem. Evidentemente, nenhum deles achou Europa e foi ficando, se fixando em lugares e formando grandes cidades. Foram fundadores de grandes cidades. E Cadmo, quando ele desiste de buscar Europa, porque era impossível encontrá-la, ele se fixa na Beócia. Aí, todo dia, que eu não vou explicar, ele vai atrás de uma vaca que tinha sido indicada por Atena, que onde ela parasse seria o lugar para ele fazer a fundação da sua cidade. E ele vai e funda Tebas. Cadmo é o mítico fundador da Tebas grega.
E ele, para Pagão, o mata e bebe daquela água. Atena o aconselha a tirar os dentes do dragão e cravá-los no chão. E quando ele faz isso, nascem os espartos, guerreiros ferocíssimos. E ele joga um objeto no meio desses guerreiros. E eles começam a se bater até que só ficam 5 vivos. E esses 5 são origem mítica da cidade de Tebas. Cadmo, então, depois de ter fundado a cidade, a partir desses 5 guerreiros iniciais, ele toma a Harmonia como esposa, tem vários filhos. Perdão. Tem vários filhos. E entre elas, entre as suas filhas, estão Semele, que vai ser a mãe de Dionísios, também vai ser uma jovem por quem Zeus se apaixona, tanto Semele quanto Ino. E ele reina com muita sabedoria durante toda a sua vida. Já na sua velhice, ele entrega o comando da cidade e vai em direção à Ilíria. Na Ilíria... Obrigada. Na Ilíria, ao se tornar rei da Ilíria, ele passa o resto dos seus dias junto com a Harmonia. Quando eles, já velhinhos, estão prestes a morrer, os deuses o transformam, ele e a esposa, em serpentes. Eles sobem o Olimpo na forma de serpentes. Aí eu não passaria muito tempo explicando 1000 símbolos para vocês. É claro que dentro dessa chave, a serpente é a sabedoria. Mas se vocês percebem, Cadmo, como esse que é o iluminador, aquele, a etimologia de Cadmo é Deus que vem à Terra para poder se unir à harmonia e propagar essa harmonia pelo mundo. Em vez da sua inteligência, da sua capacidade de liderança, ele se une à harmonia e ilumina o mundo. Para a mitologia grega, nós poderíamos dizer que Cadmo era um grande harmonizador. E aí o próprio deus Mercúrio usava também esse epíteto, usava também esse apelido, Mercúrio Cadmo, aquele que faz ponte entre o céu e a terra, harmoniza o mundo. Apenas para que vocês tenham a ideia de que para o mundo grego a harmonia é sempre celeste. A harmonia vem sempre do mundo celeste para o mundo terrestre, ou seja, a harmonia é captar as leis da natureza e harmonizar com ela a natureza humana, que também somos parte dela. Então, harmonizar a natureza com a natureza humana. Cadmo foi um rei que se uniu à harmonia e implantou no mundo. Basicamente, isso é a origem mitológica da história. Bom, e aí vamos falar um pouco mais a respeito da harmonia em si, como virtude, como um dos valores, vamos e venhamos, dos quais somos mais carentes hoje em dia. Mesmo nas situações mais críticas, nós não conseguimos nos harmonizar. Mesmo diante de questões tão prementes como aquela que vivemos agora, não conseguimos harmonizar. E isso é incrível. Essa desarmonia prova que, na verdade, estamos desarmonizados pelo lado de dentro. Estamos desarmonizados com os nossos próprios princípios, com os nossos próprios valores. Ou seja, basicamente mostra que há coisas mais importantes para a gente do que os nossos valores imperando na hierarquia da nossa vida. Esse é um momento histórico que revela esse fato lamentável, mas que tem que ser levado a sério. Há coisas mais importantes que os nossos valores sendo prioritárias dentro da nossa vida, individual e muitas vezes coletivas. E isso não só Brasil, por todos os lados do mundo, nós vemos exatamente isso. Bom, o que a gente poderia falar a respeito da harmonia? Nós podemos perceber que as virtudes são naturalmente harmoniosas, enquanto que os vícios discordam sempre entre si. Ou seja, se você é justo, não tem nenhum problema você ser também generoso, não tem nenhum problema você ser também honesto. Muito pelo contrário, elas se fortalecem, elas se encaixam perfeitamente. Agora, se você é preguiçoso e é avaro, essas duas coisas vão ser difíceis. Ambicioso vai ser mais difícil ainda. Como uma pessoa pode ser preguiçosa e ambiciosa ao mesmo tempo? Percebem que os vícios são frutos da desarmonia, enquanto que as virtudes são harmoniosas. A evolução do homem vai fazer com que ele vá tirando arestas daquilo que ele não é. Muitas vezes eu tenho falado isso para vocês. Perdão, gente, minha garganta hoje está péssima. Perdão, mais uma vez. Então, muitas vezes tenho falado para vocês que o processo de evolução do ser humano em direção à plenitude da condição humana é um processo que vai tirando excessos, vai tirando pedaços que foram se aderindo a nós ao longo da vida, daquilo que o coletivo pensa, daquilo que é imposto a nós como pensamento. Muitas coisas vão aderindo que não somos nós. Muitas vezes já os desafiei, desafio de novo. Olhem para dentro da sua mente e vejam quais dos seus pensamentos são realmente seus. Olhe para dentro dos seus sentimentos, faça a mesma pergunta. Olhe para dentro da sua vida e veja quais das suas ações foram escolhidas por você. Tem uma passagem de Platão na República que ele fala do Glauco Marinho, é um dos mitos que ele conta aí. Ele fala para imaginarem que Glauco tivesse caído no mar. E nesse tempo que seu corpo esteve ali, várias coisas tivessem grudado nele, crustáceos, muita coisa tivesse grudada nele, que quando tiramos Glauco da água, nós vemos que quase não reconhecemos mais um corpo humano ali. Há que tirar todas essas aderências para que volte à forma de um legítimo ser humano. Isso não é só a forma física, a forma psíquica, a forma emocional, mental, moral e, quiçás, espiritual. Tudo isso que vai grudando. Então, na verdade, o processo de evolução é quase que mais nos despirmos daquilo que não somos do que propriamente adquirir alguma coisa nova. Despertar aquilo que está adormecido dentro de nós. Irmos nos livrando daquilo que não somos. Esse é o processo evolutivo. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Imagine você, convocado, na hora que você tirar tudo aquilo que não é você. A tua legítima forma é harmoniosa com todas as outras legítimas formas da humanidade. Em português bem claro e prático, na hora que você excluir todas essas aderências que não é você, de costumes, de hábitos, de pensamentos prontos, de paixões, de sectarismos, quando tirar tudo isso, quando todos os seres humanos tirarem, todos eles encaixam numa perfeita harmonia. O que nos impede de estarmos juntos? Não é humano, não é nosso, não é parte de nós. A nossa natureza humana legítima é tremendamente harmoniosa, tanto interna quanto externamente. Parece uma presunção meio ousada, né? Mas, olha, se vocês pararem para pensar, vão ver que tem toda a lógica. Que cada vez que você vence um pequeno defeito, você convive melhor com as pessoas à sua volta. E isso é passível de ser experimentado, método científico, experimenta que você vai ver. Um pequeno defeito que se vence. A convivência fica muito mais harmoniosa. Ou seja, o caminho de lapidação, de tirar aquilo que não somos nós, de conquista da nossa verdadeira identidade, é um caminho harmonioso. Bom, uma coisa que é interessante é que muitas vezes a gente pensa, a harmonia tem que ser, falamos ainda há pouco sobre isso, entre iguais. Não, a harmonia se dá entre diferentes, como na música, diferentes notas, como na pintura, diferentes cores. Como no nosso corpo, diferentes órgãos, diferentes células, tudo se combina para produzir o todo. Ou seja, a harmonia depende da individualidade. Não é possível a harmonia em tempos de massificação, de bandos, de tribos, Não no tribo no sentido indígena, mas tribo no sentido dessa massificação em pensamentos coletivos que não foram escolhidos, foram simplesmente vestidos, adotados inconscientemente. Então, as diferenças são a base da harmonia, mas essas diferenças, quando são legítimas, próprias da natureza humana, tudo igual, não encaixa. Não encaixa mesmo. E aí começamos a formar aqueles grupinhos que começam a entrar em choque entre si. A harmonia pega tese e antítese e transforma em síntese. A desarmonia é como uma briga de touros. Ou você está comigo ou está contra mim. Vão tombar os dois mortos, porque nenhum dos dois vai abrir mão. Um dos elementos mais desarmoniosos no meio humano é achar que eu sou dono da verdade. Podem olhar. Toda vez que temos uma pseudo-convicção, porque nenhum de nós é dono de verdade nenhuma. Isso como ponto, como truísmo inicial da conversa. Nenhum de nós é dono de verdade nenhuma. O que nós temos é o melhor que conseguimos coletar agora, mas deveríamos estar abertos ao aprendizado, despertos e atentos a tudo aquilo que a vida tem a nos ensinar a todos os momentos. Um dos fatores mais desarmoniosos entre os seres humanos é nos acharmos donos de alguma verdade. Serenidade, lucidez e inteligência são extremamente necessárias para você achar o ponto de equilíbrio quando possível. Você percebe, já falamos muitas vezes, que existe uma antípoda entre a mente e a emoção. Quando a emoção está muito excitada, a mente não funciona. Esse não é um bom momento para buscar a harmonia. Serenidade, autodomínio, equilíbrio, lucidez, inteligência, todas as coisas são passíveis de serem conciliadas. Com esse estado de consciência, você consegue conciliá-las. Às vezes você percebe, vocês já devem ter visto isso, é muito comum, às vezes até em briga de família. Você percebe que todo mundo está falando a mesma coisa, mas ninguém está raciocinando. Se alguém se coloca um pouco acima, com um pouco mais de lucidez, percebe que tudo aquilo pode ser conciliado. Então, serenidade, lucidez, inteligência são fundamentais. Autocontrole é fundamental, perdão, para promover a harmonia. Agora, eu falei para vocês e reiterei bem: quando dá? É sempre que dá? Não, não é sempre que dá. Tem determinadas antípodas que são conciliáveis, outras não. Porque quando algo está deformado por uma série de defeitos, ele não é conciliável com nada, nem tem intenção de sê-lo. Harmonizar-se com deformidades é deformar-se também. Então percebam que isso é uma máxima muito interessante. Tem certas polaridades que são perfeitamente conciliáveis, aquelas que são naturais. A natureza humana é legítima, é perfeitamente conciliável. Mas um fanatismo, por exemplo, é uma deformidade. Esse não é conciliável. Um sectarismo, ódio, não é conciliável. Você não pode conciliar morte e vida, ninguém está meio vivo. Você não pode conciliar uma pessoa que ama com uma pessoa que odeia, pelo menos não nesse momento. As duas coisas são muito diferentes. Então, há que haver um ânimo para vencer as próprias deformidades, para que a conciliação seja possível. Deformidades do jeito que são, se você quiser se harmonizar com elas, você também vai se deformar. Isso não é bom. Isso não ajuda ninguém a crescer. Então não pague esse preço para pertencer. Bom, todo mundo pensa dessa forma, deixa eu me deformar para pensar também. É um preço caro demais. Não beneficia as pessoas, porque se você exercita o pensamento próprio, individual, livre, você é um referencial para outros que também poderão fazê-lo. Não beneficia as pessoas e não beneficia a si próprio, porque sacrifica o recado que você veio dar ao mundo, sacrifica a tua própria identidade. Então, tem momentos que não dá para conciliar. Mas esses momentos são exatamente o que nós viemos aqui para corrigir, essas deformidades. E o melhor que podemos fazer pelas pessoas, ao invés de nos deformarmos para podermos estar com elas, é dar exemplo de alguém que respeita a si próprio. Respeito, respite, olhar mais uma vez, olhar para dentro de si próprio, nesse processo diário de autoconhecimento. Descobrir quem você é e respeitá-lo. E com isso, se tornar cada vez mais apto a ser um promotor da harmonia. Cícero fala uma coisa muito interessante, que ele diz que a amizade é um exemplo de harmonia. Ele diz que uma verdadeira amizade só se dá entre as virtudes de dois seres humanos. Não significa que sejam dois seres humanos perfeitos, não. Mas significa que têm virtudes e se unem em torno delas. E como se unem em torno de virtudes, eles são fator de soma na vida um do outro. Quando você se torna de defeitos, você não é amigo, você é cúmplice do outro. Digamos que você tem um cúmplice para impor um egoísmo a alguém, a uma nação, ao mundo, seja lá o que for. Você tem um cúmplice. Se você consegue vencer nessa batalha desonesta, primeira coisa que vai acontecer é esse cúmplice depois querer vencer de você e você vencer dele. Isso é um processo que não acaba por aí. Isso não é a última palavra. O egoísmo é altamente desestruturante e desarmonioso. Seja a amizade se dá em torno daquilo que o homem tem de melhor. Quem tem um amigo que é capaz de chegar para você, naquele momento que você está vivendo uma paixão, uma loucura, e dizer: olha, cara, eu te amo, sai dessa. Bater no teu ombro e dizer: quando você ficar lúcido, me procura, porque eu não vou entrar nessa com você. E faz por amor, olha, agradeça, porque isso é uma joia de um valor e cada vez mais raro. Um valor enorme e cada vez mais escasso, o que torna ainda mais valoroso. Tá? Então, cuidado para não confundirmos amizade com cumplicidade. O que Cícero fala vai de encontro a algo que eu tenho falado muito para vocês também, que é o exemplo da escada. Você está num patamar, a vida coloca uma parede diante de você. Você fica batendo ali, tentando fazer com que a parede saia da frente. Não vai dar, é momento de crescer. Às vezes a harmonia você só encontra em outro patamar. A minha vida está tão desarmoniosa, que tal subir um degrau de consciência, um degrau de valores, um degrau na sua capacidade de empatia, convivência, compaixão, talvez harmonia enquanto você se negar a crescer. Isso também é um fenômeno muito comum. Outra coisa muito interessante que eu gostaria de chamar a atenção de vocês: as ideias se harmonizam muito melhor entre elas do que os homens. Isso é interessante, né? As ideias, se você colocá-las num pedaço de papel e chamar uma pessoa que não tem paixão por nenhuma delas, ideias pelas quais dois grupos estão brigando. Muitas delas são perfeitamente harmonizáveis. O que não é harmonizável é a pessoa que está defendendo aquela ideia. Muitas vezes, a pessoa não quer a vitória da ideia, quer a vitória do seu orgulho, da sua vaidade, do seu nome. Eu não vou permitir que fulano me vença, ainda que eu saiba que talvez a ideia dele seja melhor do que a minha, ou ainda que eu desconfie que haja um ponto comum onde elas podem convergir para uma coisa só. Eu não quero isso. Eu não amo as ideias. Eu amo o meu nome e quero projetá-lo acima de qualquer verdade, acima de qualquer ganho humano. Se existe alguma coisa que valha mais para um ser humano do que humanismo, do que valores humanos, vai ser difícil conciliar ideias. As ideias são só uma ferramenta, ele não ama as ideias. Eu acho curioso, eu gostaria de um dia fazer esse exercício, pessoas discutindo, copiar tudo que elas estão falando e chamar alguém que não está envolvido com nenhuma daquelas partes. Ele provavelmente, talvez não tudo, porque deve haver deformações aí, mas algumas ideias ele vai conseguir encaixar e te mostrar: olha aqui, ó. Isso aqui é o filho de tudo que vocês discutiram. Isso é a síntese. As ideias não são tão inimigas entre elas assim. Os homens que as defendem, que na verdade elas estão usando apenas como agressão, não tem muita convicção nelas. Mas uma coisa que eu chamo a atenção de vocês: um fanático, um dogmático, ele não é fiel à ideia em si, ele é fiel ao seu fanatismo. Daqui a pouco ele abandona essa e pega outra totalmente diferente, mas com o mesmo fanatismo. Se o homem não tem amor à verdade, ele não harmoniza as ideias, ele não harmoniza a si próprio. Se ele não coloca os seus valores humanos e a necessidade de servir à humanidade acima de tudo, não vai haver essa harmonia sonhada por nós. A necessidade de servir à humanidade acima de tudo, inclusive a humanidade que existe dentro dele. É importante que a gente perceba: sectarismo e fanatismo chegou ao ponto de que já não tem mais ideia nenhuma ali, só paixão. Sectarismo e fanatismo, as ideias já foram embora há muito tempo. Ali é paixões, e a outra face da paixão é sempre o ódio. Ali já não há mais o que conciliar. Bom, voltando à ideia do centro, que também é uma coisa importante que colocamos no título dessa palestra, Platão, ele costumava dizer, nesse mesmo diálogo, a República, que a forma mais, aliás, não é nesse diálogo, perdão, é no Critias, Timeu, desculpe, é a idade. No Timeu, ele fala o seguinte: que a esfera é a forma mais perfeita que existe no universo. Sabe por quê? Porque todos os pontos da superfície são equidistantes do centro. Todos os pontos são igualmente atendidos pelo centro. Isso é uma coisa interessante, a gente imaginar que haja dentro de nós um centro, que é aquilo que nascemos para ser, nossa condição humana mais legítima, mais pura, o grau mais elevado que a nossa consciência pode atingir. E todas as nossas atitudes são igualmente iluminadas por esse centro. Isso é uma pessoa harmoniosa. Bom, eu acredito firmemente que a minha vida deve servir à minha evolução como ser humano e à evolução da humanidade. Eu tenho que ser fator de soma. Pronto, esse é um centro. É um centro humano, não é só meu particular. É o centro da humanidade. Viemos aqui para sairmos melhores do que entramos, como seres humanos, e para sermos referenciais para toda a humanidade. Todas as ideias e comportamentos que forem iluminados por esse centro serão harmoniosos, estarão todos alinhados entre si, receberão a potência desse centro. Quando, por alguma razão, influenciados pelo meio, um ponto da esfera sai fora, se distancia de outros centros que não o teu, você começou a ficar desarmonioso. Tem vários pontos da sua esfera que não estão mais em conexão com o teu centro. Estão conectados com o centro da moda, com o centro do pensamento de tal corrente, com o centro de tal comportamento que todo mundo tem. Tem várias excentricidades e isso provoca desarmonia dentro de nós, em primeiro lugar, e depois na sociedade. Não temos noção de qual é o foco da nossa vida. Cícero, num dos seus tratados definibus dos fins, ele fala: fixe um fim humano e ilumine todas as ações da tua vida a partir disso. Porque senão você não vai conquistar um nível básico de harmonia, um nível básico de realização e de felicidade. Existe um exemplo que muitas vezes dou, sobretudo na minha palestra sobre o Natal, costumo falar bastante sobre isso, que na origem das nossas filosofias conhecidas, hoje eu sei que a gente fala que a filosofia nasce na Grécia, mas se você considerar a filosofia como amor à sabedoria, é difícil negar que havia busca da sabedoria no Egito, que havia busca da sabedoria na Índia e em vários outros povos. O Egito havia um sábio chamado Hermes Trismegisto, que ele falava que o nosso círculo de possibilidades, nós vamos girando por ele, girando, 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 passando várias vezes. Por exemplo, um dia você lida com uma pessoa que tem uma tendência muito crítica, que te incomoda, te machuca, você reage mal. Ali na frente você vai passar novamente por algo equivalente, uma pessoa ou uma situação. Você já aprendeu, reage um pouco melhor. Lá pela, sei lá, centésima, milésima vez que você passa por ali, aquilo ali não te perturba mais e você, inclusive, é capaz de experiências dolorosas, né? Aquela pessoa em quem você empenhava suas melhores esperanças, de repente te trai. Você passa pela primeira vez, fica revoltado, fica traumatizado, passa a segunda, passa a terceira, começa a ter empatia, entender as fragilidades da natureza humana, entender um pouco da miséria humana e também da glória humana. Você passa ali pela centésima vez, isso não te afeta mais e você ainda tem misericórdia. Imaginem 360 graus, 360 pontos ao longo dessa circunferência, você passando por todos eles e dominando 100% de todos os pontos da circunferência. Sabe o que você vai poder fazer, então? Perguntar qual é a origem da circunferência. Uma circunferência não tem origem em nenhum dos seus pontos, mas no centro, que é o invisível aos olhos, mas é de lá que tudo emana. Quando você quer fazer uma circunferência, você crava o seu compasso no centro e gira. Ela tem origem nesse ponto, ainda que seja invisível. O homem que vai aprendendo com todas as experiências da vida e vai se tornando cada vez mais humano, tem mais sabedoria para dar resposta às circunstâncias da vida, num determinado momento ele pode encontrar claramente essa ideia que originou tudo, essa essência, ou seja, chegar até o mais próximo que é possível do seu ideal humano. Essa mesma ideia que era colocada em 2D, dentro dessa tradição, você vai encontrar alguma coisa muito parecida depois entre os celtas, a maneira como eles falam da espiral cônica, né? Uma espiral que vai subindo, 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 até que chega um ponto onde se coloca uma estrela de cinco pontas, que é o pentalfa pitagórico, e é um símbolo que, em geral, está associado ao homem pleno, que domina os seus quatro elementos. Ou seja, essa espiral cônica dos celtas, que nós conhecemos nas nossas árvores de Natal, também são um símbolo parecido do homem que vai girando, 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 cada vez aproximando mais esse centro, até que no ápice das suas possibilidades ele encontra esse centro. Ele harmoniza tudo num ponto só. Assim também a pirâmide egípcia, cada um sobe por uma face, mas quanto mais sobe, mais estamos próximos entre nós, até que nos encontramos todos num ponto, seja qual for a face pela qual você subiu. Se você sobe de fato, ou seja, se a partir dela você cresce como ser humano, no ápice estaremos todos juntos. Quanto mais crescemos, mais juntos estamos. Se estamos cada vez mais afastados, olha, é sinal de que estamos descendo a pirâmide, não subindo. Contra fatos, não há argumentos, isso é geometria. Então, todos esses símbolos do passado, eles também estão falando de harmonia, de como conquistá-la. Crescer, extrair tudo aquilo que não é humano. Não ceder a deformações só para ser aceito, para ser amado a qualquer preço. Crescer como ser humano. Que isso te permite cada vez mais iluminar as possibilidades daqueles que também são sedentos de crescer. E quanto mais crescemos juntos, mais nos harmonizamos. Não existe nada mais desarmonioso do que descermos a pirâmide. Uma outra coisa que é interessante, uma reflexão que eu acho pertinente dentro da filosofia, existem contrapesos, como se fossem âncoras que a gente pendurou em nós. Esses contrapesos que vêm da nossa cultura, daqueles defeitos que não sabemos lidar muito bem, do nosso orgulho mal dominado, do nosso egoísmo, sobretudo, ele evita que a gente faça aquilo que é natural. Às vezes as pessoas me perguntam, e eu mesmo digo a mim mesma, como é difícil crescer? Porque talvez crescer não seja ficar olhando para cima e dizendo, oh, como eu queria, como eu queria. Talvez seja só cortar essa âncora e se livrando desse contrapeso. Os estoicos falavam algo muito parecido com isso. Nós temos uma tendência à atração para o alto, a nossa natureza quer voltar para casa. A natureza humana quer entrar em harmonia com a natureza como um todo. E ela tem essa tendência ascendente. Se você cortar a âncora, se você cortar esse contrapeso, ela naturalmente tende a se harmonizar, interna e externamente. Portanto, é uma boa observação ver quais são os nossos contrapesos que nos puxam para baixo. Nossas convicções, nossos preconceitos, e em geral o egoísmo está no meio deles. Uma série de necessidades que a gente não sabe para que quer isso. Pergunte para as suas necessidades. O que eu vou fazer com isso? Por que quero tanto? Se você corta esses contrapesos, a tendência é que se torne cada vez mais harmonioso. A tendência do ser humano é ascendente, da consciência humana. Se você corta aquilo que pesa e puxa para baixo. Uma coisa que é interessante se nós percebermos uma lição de harmonia. Saúde é o quê? Harmonia do corpo. Nós percebemos que a nossa desarmonia, de uma certa maneira, é um patógeno, é uma patologia, uma doença. A tendência é que nós também, se somos sadios em todos os aspectos da nossa vida, sejamos como o corpo, sejamos como uma floresta, sejamos como as folhas de uma árvore, a harmonia é um processo tão natural na natureza externa quanto na natureza humana. E é interessante porque tudo aquilo que é harmonioso tende a ser saudável e belo. Aliás, existe uma relação muito estreita entre saúde, harmonia e beleza. E às vezes nos faltam as três. A harmonia é o resultado de aprendermos com a natureza externa e fazermos a nossa natureza encontrar o seu caminho. Eu costumo comentar bastante a respeito do pôr do sol. Eu vivo fazendo experiências, filósofo é um bicho um pouco curioso, né? Uma vez eu tive uma ideia, porque sempre reflito muito sobre o pôr do sol, digitei lá no Google imagens, Deus. E apareceu deuses de várias tradições, mas lá pelas tantas fui descendo, começou a aparecer só pôr do sol. Eu achei aquilo bem interessante. O pôr do sol, ele tem uma característica interessante, gente. Se você se coloca diante dele, você vai perceber que absolutamente nada falta, nem absolutamente nada sobra. Um belíssimo pôr do sol. Desses que os meus conterrâneos de Brasília costumamos ver muito frequentemente. Não tem, ah, não, está faltando um pouquinho mais de vermelho. Não, não falta. Ah, está sobrando, tem amarelo demais. Não sobra. Aquilo que não falta, nem sobra nada, isso é uno. O uno é o ápice da pirâmide, é o ápice da árvore de Natal, é o centro da circunferência. O uno é para onde caminham todos os seres. A unidade é o ponto final de todas as trajetórias. Quando você encontra algo na sua vida que seja uno, ou seja, nada falta, nada sobra, é como se aquilo fosse uma pegada de Deus no mundo. O pôr do sol, para mim, é uma referência muito interessante, porque aí você começa a procurar cores de sol. Uma atitude de um ser humano que seja tão digna que você não possa tirar nada, nem acrescentar nada. Você percebe que isso é um tipo de pôr do sol? Um sentimento que seja tão equilibrado, mas tão comprometido, tão constante, é um sentimento tão belo que não sobra nem falta nada. Portanto, é um tipo de pôr do sol. É uma pegada. Nós deixamos pegadas da unidade da manifestação. Fazemos como Cadmo. Abrimos caminho na história para que outros também busquem a unidade. Eu trouxe para vocês uma frase muito interessante que uma amiga me mandava esses dias, que é uma frase de Federico Fellini no filme E la nave va. Parece que ele estava diante de um pôr do sol, o personagem do filme, e diz o seguinte: cada pôr do sol tem a assinatura de Deus. Passo os sábados pintando e daria tudo para criar um quadro como este. Mas como competir com o grande artífice? É interessante até a gente parar para olhar as nossas obras. Bom, eu percebo que está faltando coisa, está sobrando coisa. Não significa que eu tenho que ser perfeito para plasmar a unidade. Mas um momento de conjunção de fatores, de harmonia interna, eu sou capaz de deixar uma pegada no mundo. Você vê que tem determinados momentos, eu tenho as minhas preferências, vocês devem ter as de vocês. Eu, por exemplo, a Lacrimosa de Mozart, eu sento para ouvir aquilo. Mozart não era perfeito, obviamente não, era uma personalidade bastante controversa. Mas uma música como aquela, a Lacrimosa, ela é de uma unidade. Que a impressão que dá é que Deus paira em cima daquilo. Ou seja, um ser humano, num momento onde ele vence essas deformidades, no momento da sua vida, ele plasma a unidade. Você pode plasmar a unidade nesse momento. Com todas as imperfeições que temos, podemos, num momento, reservar um cantinho de nós, uma quarentena interna, um cantinho de nós. Para ter um pensamento onde nada sobra, onde nada falta. Um ato de empatia e de compaixão, onde nada falta, onde nada sobra. Uma conduta que pensa exclusivamente no bem do todo. E sem nenhuma segunda intenção egoísta, todos nós podemos ter coisas desse tipo. Não é coisa do outro mundo. Esse é um pôr do sol perfeito, maravilhoso. Diz um antigo poema que eu gosto muito, que ele dizia que um pôr do sol é belo porque é o sol fazendo aquilo que lhe compete em relação à terra. Uma flor desabrochando na primavera é belo porque é o que compete à flor fazer nas primaveras. Um homem agindo com valores, virtudes e sabedoria faz o que lhe compete no esquema humano. E é tão belo quanto nascer de um pôr do sol e o desabrochar de uma flor na primavera. Ou seja, a harmonia tem muito a ver com identidade, fazermos aquilo que nos corresponde. E isso deixa pegadas de unidade no mundo. Aquele que duvidar que a unidade existe, através de uma pegada tua, pode recuperar esperanças. Às vezes no curto prazo, às vezes num prazo muito longo, estamos falando de Cícero, são mais de 2.000 anos. Outra coisa que é interessante, tudo aquilo que é harmonioso é harmonizador. Percebem? Nunca houve um momento onde você teve um problema de saúde, alguma coisa assim, que um médico ou um psicólogo mesmo chegou para você e disse: procura ter contato com a natureza. Anda mais pela floresta, pelos jardins, tenha mais contato com a natureza. Percebam como a natureza é harmoniosa e, consequentemente, também harmonizadora. Às vezes, uma música como essa que eu falei para vocês, um Mozart ou qualquer outra coisa que vocês gostem, ela é harmoniosa. Você senta ali, fecha os olhos, relaxa e ouve essa música. Você sai de lá harmonizado. Tudo aquilo que é harmonioso é também harmonizador. Um ser humano medianamente harmonioso é harmonizador para todos aqueles com quem ele interage ao longo de um dia, uma semana, um mês, talvez ao longo de toda uma vida. Normalmente, aqueles que ficam para a história são exatamente aqueles que foram harmoniosos e harmonizadores. Ou seja, não é uma atitude simplesmente de eu quero estar bem, isso é uma atitude política, uma atitude econômica, uma atitude social, é tudo. Harmonizar é a resposta para os problemas do mundo. E aquele que logra a harmonia em si é um harmonizador. E isso é um presente para a humanidade que justifica a tua vida. Já parou para perguntar o que justifica a tua vida? Bom, mais uma vez eu repito para vocês a necessidade de olharmos mais uma vez e buscarmos, rastrearmos a desarmonia em nós. Procurarmos desenvolver os pontos de harmonia, termos isso como uma preocupação. E olharmos o rastro que deixamos pelo mundo também. Pelas vossas obras vos conhecerei. Dá uma olhada se por onde você passa está ficando mais harmonioso. Aprenda a ver a si próprio. Aprenda a encontrar-se dentro de si mesmo. Já falei muitas vezes que inteligência vem de intelégia, de escolher dentre. Inclusive entre as coisas que você... Esse ponto de harmonia que é a tua identidade. E isso é um serviço tremendo. Não só o que você veio fazer aqui, mas também é o que você deve ao mundo. Já parou para pensar o quanto a natureza investe para nos manter nesse planeta por 70, 80 anos ou mais? Nós devemos isso ao planeta. Ela nos oferece, mas ela se justifica pela sua generosidade e nós também. Nós não podemos esperar que a generosidade seja só da natureza. É também um atributo da natureza humana. Ela se realiza assim e nós também. Uma coisa que é importante percebermos, a pureza perfeita é utópica, mas a purificação diária não é utópica. É muito prática, plausível e muito indicada. Pureza, ó, como fulano é puro. Provavelmente você não está olhando em tanta profundidade, porque uma coisa 100% pura não teria nem por que manifestar, porque esse é um mundo de dualidades. Mas ele é um cidadão que todos os dias se preocupa em se purificar. Isso é um ser humano. Olha que trajetória digna. Todos os pôres e nasceres do sol o encontram ligeiramente melhor. A pureza, repito, perfeita é uma utopia. A purificação diária é perfeitamente plausível e chega a ser uma responsabilidade humana. Bom, Gandhi dizia uma frase muito interessante, o Mahatma falava o seguinte: felicidade é quando o que você pensa, o que você diz e o que você faz estão em harmonia. Entendem que coisa interessante? Nós procuramos tanta felicidade, a felicidade já está exatamente nesse momento quando você consegue alinhar e harmonizar todas as tuas manifestações no mundo. Pensamento, palavra, ação, sentimento, tudo seguindo uma mesma linha. Você está feliz. Felicidade não é um objeto que você encontra, felicidade é exatamente o caminho, tantos já disseram isso. Segundo Gandhi, felicidade seria a harmonia entre o que você pensa, o que você diz e o que você faz. Ou seja, e já temos, já está aqui. Ela não está distante, ela está aqui. Ela está na nossa ação. Lembrem de Epíteto, dizendo que a felicidade é um verbo, é um desempenho constante, contínuo e reiterado de atos de valor. E isso é o que viemos falar hoje. Eu espero que vocês reflitam um pouco a esse respeito. A harmonia está se tornando uma exceção, quando na verdade ela deveria ser a regra. Quando nós, nesse momento, ficamos todos obrigados a estarmos dentro da nossa casa, nós que temos às vezes só contatos esporádicos, que cada um sai para um lado, nesse momento, como é difícil manter a harmonia. E dentro de nós mesmos, quando a nossa rotina muda, quando não temos mais todos aqueles distrativos da nossa vida comum, como é difícil manter a harmonia dentro de nós. Sabe por quê? Porque não usamos a nossa vida para aprender a harmonizar. Não sabemos usar a harmonia, não sabemos praticá-la, promovê-la. E circunstâncias históricas que nos mostram isso podem ser muito positivamente transformadoras. Percebam que nós vivemos fugindo da desarmonia e não provocando harmonia. Então, se nós convivemos pouco, o conflito é pequeno. Se convivemos muito, o conflito é maior. Bom, e o que é isso? Percebam que a convivência é uma necessidade. Temos que dar um jeito de fazê-la dar certo. Então, circunstâncias históricas como essa que vivemos são excelentes laboratórios para a harmonia, dentro e fora. E percebermos que nós viemos a nossa vida inteira fugindo de fazer o dever de casa. E um dos deveres de casa fundamental é exatamente encontrar a harmonia em si próprio e ser um promotor de harmonia no meio. Isso é o que eu gostaria de deixar para vocês. Reitero que nós estamos com a nossa turma do curso de filosofia virtual da Nova Acrópole Asa Sul. Há alguma pergunta da equipe de apoio? Peço mais uma vez para vocês desculpas, porque hoje foi o Dia Internacional do Problema Técnico. Mas nós sobrevivemos todos, não é? Então estamos em harmonia. Muito obrigada pela paciência.
Tem uma pergunta aqui. A harmonia é relativa?
A harmonia depende da natureza humana, que é uma só para todos os seres humanos. Né? Na harmonia, porque eu gosto de, de tal filme, eu gosto de tal música. Não. A harmonia é, eu gosto da justiça, da fraternidade, do bem, e isso não é uma coisa particular, é o coletivo da humanidade, é o fim da humanidade. E no meio do caminho vamos ter particularidades, mas se estamos caminhando para a harmonia, ela ilumina todas as diferenças do meio do caminho. Já falamos, as diferenças não são irreconciliáveis quando estão polarizadas na direção certa. Então, os gostos, as pequenas diferenças do meio do caminho se tornam perfeitamente aceitáveis, plausíveis e até um processo de ensinamento mútuo, quando todos caminham para o ápice da pirâmide. O que não dá é para a gente alçar os nossos gostos, que em geral nem nossos não são, ao nosso objetivo de vida. Que isso aí vai gerar uma variedade infinita e nós não vamos conseguir conciliar nunca. Nós não estamos para nos reunir em torno de momentos passageiros. Uma árvore, ela se finca em raízes muito profundas na terra. Ela não se apoia ligeiramente nas coisas. Não vamos querer apoiar a nossa idade, a nossa identidade, perdão, e gostos que daqui a 10 anos serão outros. Você não harmoniza nem consigo mesmo com essa referência. Você se harmoniza apoiado em valores humanos. Você pode ir por mil caminhos, mas o ideal humano é um só. E se você está indo para lá, a gente se encontra lá. Porque não tem como, não tem outra alternativa. Ideal de ser humano é ser humano. E nesse ponto todos nós nos harmonizamos.
Como conseguir essa harmonia que você falou?
Eu falei um pouco ao longo da palestra, né, que a ideia é buscar a individualidade, descobrir quem você é. Tentar encontrar a sua natureza humana mais pura. Você já tem por definição que os bons homens da história, aqueles que foram mais humanos, propriamente ditos, homens e mulheres, eles eram seres que eram dotados de determinados valores. Então você já tem uma pista. Os valores humanos provavelmente conduzem à harmonia. Tentar encontrar dentro de você a realização nesses valores em si, e não pelo que você pode ganhar ou perder com eles. Vou ser justo, porque senão fica mal na fita. Isso não é justiça, isso é marketing pessoal. Encontrar em você a felicidade de ser justo. Começar a abrir essa caixa de ferramentas que é o ser humano e construir a si próprio. Claro que o ser humano, quanto mais ele se aproxima da condição humana plena, mais harmonioso ele é. Nem o que era divertido para nós, o que nos alegrava, vamos seguindo um padrão coletivo que às vezes nos angustiou para o resto da vida. Já contei para vocês muitas vezes que quando entrei em Nova Acrópole, o meu professor me perguntou. Eu era muito jovem na época, ele me perguntou: que momento do seu dia você estava realmente feliz? E eu fui olhar e fechei os olhos e repassei o meu dia e percebi que a maior parte do tempo eu estava fazendo tabela para acompanhar o que todo mundo faz. E fui encontrar um momento de felicidade, o maior do dia, que era aquele que eu estava mexendo na terra e plantando uma roseira. Eu parei para pensar: gente, eu não sei nem o que me diverte. Estou tão alienada, estou usando uma máscara tão resistente que não deixa que eu mesma veja o meu rosto. Descubra-se próprio dentro de você. Construa-se com base em valores. E o resultado disso será uma progressiva harmonia. O que nós fazemos em Nova Acrópole é filosofia para a formação em valores. É basicamente o nosso trabalho. É com isso que eu trabalho há 31 anos, comigo mesma e com as pessoas à minha volta. Tem uma trajetória longa, mas muito válida. Aliás, será que tem outra trajetória mais válida do que essa? Nós não viemos aqui para isso? Para construirmos a nós mesmos com base em valores e podermos fazer alguma coisa pelos outros? Que outra coisa tem para fazer de importante mesmo na vida? Eu acho que não tem muita coisa, não. É alienação, o resto é fuga. Pode até fazer mil coisas, mas contanto que o centro seja esse e tudo esteja em harmonia com ele. Mais alguma coisa,
Uma
pessoal de
pergunta
bastidores?
aqui, Isabela Piovesan. A massificação da deformidade, será que existe maneira de harmonizar?
Olha, é claro que existe maneira de harmonizar, que é o mesmo caminho que nós estamos falando agora. Agora, não é um processo que alguém vai te empurrar. A evolução não se faz rebocado em patins. É um processo que cada um vai ter que conquistar por si mesmo. Não acho que alguém vai baixar um decreto que faz todo mundo sair da massificação. O despertar humano é individual, é intransferível isso. Ninguém obriga um ser humano a ser humano. Várias vezes eu contei para vocês a história de Sócrates. Perguntaram para ele: Sócrates, você que é tão bom, se eu amarrar os tiranos de Atenas aqui, você falando para isso, você transforma tudo em filósofo? Vocês lembram como ele respondeu? Minha mãe, Fenaretes, era uma excelente parteira. Só tem uma coisa que ela jamais. Se nós não estamos grávidos de harmonia, nenhum decreto externo pode fazer isso por nós. E dá, evidentemente dá. Eu acredito na humanidade, porque senão eu não trabalharia por ela. Mas é um processo de conquista individual, de mérito individual. Isso não pode ser decretado de fora para dentro. Embora a gente adorasse, né? Porque seria mais fácil. Mais alguma coisa, gente?
Tem mais 6 minutos. O Yuri Gale, da Sul, está perguntando se você pode repetir sobre a etimologia.
A etimologia, vamos lá. Etimologia que ele quer da própria harmonia. Deve ser, né? Etimologia de harmonia vem do latim, significa ajuste, combinação, concordância. E aí, como eu gosto de ir lá atrás, já falei para vocês, eu fui atrás de dicionários, gosto muito de pesquisar etimologia. A raiz proto-indo-europeia é ar, que significa encaixar, articular. Ou seja, como se você imaginasse um corpo todo articulado. Isso é o símbolo da harmonia. Essa é a ideia que a etimologia transmite. Bom, já não temos muito mais tempo, eu volto a reiterar para vocês. Procurem embaixo o link e conheçam o nosso curso de filosofia, que só durante esse período de quarentena será online. Não deixem de procurar. Muito obrigado
Para alunos de Brasília.
para alunos de Brasília, Nova Acrópole e Asa Sul. Espero um ciclo muito harmonioso para vocês. Um abraço a todos.